Ora, confiança é coisa que aparentemente não falta ao Executivo Municipal liderado pelo Partido Socialista. Mas o que lhe sobra em confiança e esperteza escasseia-lhe em pudor e sentido de oportunidade e de justiça. Quando falo em confiança e esperteza, quero referir-me à panóplia de obras de intervenção na área do município, como se o Partido Socialista concentrasse, no ano de eleições autárquicas, todo um conjunto de realizações que melhor seria reparti-las pelos anos do mandato. Por outras palavras, aquilo que o Partido Socialista não soube ou não quis fazer antes, quer realizá-lo até setembro de 2021, na viva convicção de que os eleitores de Coimbra não recordam o nada ou pouco que foi feito, mas fixam, no momento do voto, o muito que se quer fazer no último ano de mandato. Bastará para tanto percorrer algumas zonas do município, com particular incidência nas zonas urbanas, para constatarmos que Coimbra foi convertida num autêntico estaleiro de obras de requalificação de passeios, de ruas e avenidas, praças e pracetas, becos e terreiros, num frenesim que causa perturbações graves na fluidez do trânsito e sérios prejuízos ao coimbricense. Algumas dessas obras, que numa situação de normalidade seriam até aceitáveis, revestem, no estado de exceção em que o país está mergulhado, um caráter voluptuário que pode elevar a autoestima do Executivo Socialista, mas que afrontam a fome, a miséria mais degradante, o sentimento de exclusão em que muitas famílias, mesmo em Coimbra, estão mergulhadas, sem posses para a aquisição de bens de primeira necessidade, de medicamentos, de meios para assumirem os seus compromissos, nomeadamente em matéria de contratos de arrendamento. Daí o ter eu acentuado, por me parecer justo que o faça aqui nesta Assembleia Municipal, o lado despodurado e falho de sentido oportunidade e justiça do comportamento, algo azevieiro da maioria socialista e comunista na Câmara de Coimbra nestes tempos exigentes de outras prioridades. Numa primeira análise, tudo parecia correr de feição para a referida maioria, balanceada para a próxima pugna eleitoral, não fosse dar-se a circunstância de, com estrondo e violência, cair no melhor pano a mancha da renúncia forçada de um vereador socialista. Acrescento logo à cabeça que não irei perorar sobre uma eventual natureza penal dos atos e suas consequências, que levaram à assunção da decisão do senhor ex-vereador e ex-presidente do Conselho de Administração do Cemetux, pois para tanto me falham elementos de informação bastante, e mesmo que os tivesse, de forma alguma os invocaria por esta Assembleia Municipal não ser a sede própria para uma abordagem do assunto. Neste campo, vale a consagrada máxima do atual Primeiro-Ministro: há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Abro todavia aqui um parênteses para confessar não ter a mesma certeza quanto à separação das águas, ou seja, a política e a justiça, se eventualmente fosse a atual titular da pasta da Justiça a pronunciar sobre o tema do senhor ex-vereador. À semelhança do que referiu numa entrevista do Jornal Público, a propósito das vacinas e daqueles que indevidamente as tomaram, a senhora ministra era bem capaz de afirmar a pé juntos que não será muito fácil fazer a avaliação do comportamento do senhor ex-vereador do ponto de vista criminal. Enfim, posso enganar-me, mas lá que a senhora ministra gosta de meter a foice em seara alheia, parece um facto inquestionável. Abordemos, pois, a questão do ponto de vista político, que é o lado adequado e próprio, até porque está consentido a todo e qualquer membro desta Assembleia o direito de exercer fiscalização sobre a atividade da Câmara e dos serviços municipalizados, o qual se encontra consagrado quer no regime jurídico das autarquias locais, quer no regimento da Assembleia Municipal de Coimbra. E desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista político, são já irreparáveis os estragos na reputação do Executivo Municipal de maioria socialista e comunista. A suspeita ou os indícios de favorecimento, com recurso a dinheiro de todos nós, dos contribuintes, portanto, em negócios, contratos ou prestações de serviço, com intervenção de sociedade, seja ela por cota, seja sob o figurino de sociedade anónima, onde pontificam familiares muito próximos de quem decide a adjudicação, constituem uma mancha oleosa que, no seu percurso sinuoso, encrespa não apenas os responsáveis diretamente envolvidos na ou nas deliberações do Conselho de Administração do SMETUC, mas a montante quem lhes outorgou os poderes no quadro das suas competências para o exercício do cargo. Como não pode deixar de ser, refiro-me concretamente aos dois outros membros do Conselho de Administração do SMETUC, os quais, sendo pessoas estimáveis, atuaram por fragorosa omissão ao não terem assumido uma vigilância e um dever de cuidado que a situação requeria e que o exercício do cargo manifestamente impunha. Não colho o argumento de que desconheciam os laços familiares entre o Presidente do Conselho de Administração e os sócios ou acionistas da sociedade beneficiária. E não estando em causa a honorabilidade pessoal dos senhores vereadores a que me refiro, assaco-lhes, todavia, a falta de rigor no controle dos elementos e informação respeitantes à sociedade concorrente, a displicência com que subscrevem as atas, depositando confiança ilimitada no titular máximo do Conselho de Administração, com violação clara de alguns princípios consignados no Código de Conduta do Município de Coimbra. Trata-se de um erro, politicamente falando, grave, muito grave. E se me for consentida uma explicação, só o entendo, não num cenário de intenção deliberada de adjudicação, mas no quadro de uma censura ou censurável negligência do laissez-faire, do laissez-passer, princípio muito caro aos liberais. Ainda que se furtem à responsabilidade, acobertando-se com o clâmide do desconhecimento, os senhores vereadores Regina Bento e Francisco Queiroz, no plano estritamente político, não têm como fugir à sua responsabilidade, bastando, aliás, a consulta, por exemplo, das atas do Conselho de Administração dos SMETUC, número 37, de 2018 e 113, de 2019. Por último, este terreno pantanoso não deixa de fragilizar a maioria socialista e comunista da Câmara, em particular o seu presidente, Dr. Manuel Machado, porque no quadro das suas competências é sobre ele que recai o poder de distribuição das competências ou pelouros aos seus vereadores, coonestando até demonstração em contrária o comportamento destes. A chamada culpa ineligendo pode, politicamente falando, pagar-se caro, como parece ser manifestamente o caso. Muito obrigado.